Todos presentes. Terceira reunião pública ordinária, 19 de fevereiro de 2018. Declaro aberta a terceira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. É discussão e votação da ata da segunda reunião pública ordinária. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres edis, seu presidente, a todos presentes. O primeiro expediente aqui é um convite do CODEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Bicas. Diz o seguinte: com os nossos cordiais cumprimentos, sirvo-me um presente para informar a devida importância de alguns assuntos que se faz necessário na reunião. Na oportunidade, comunico aos membros do CODEMA para uma reunião no dia 21 de fevereiro de 2018, às 18 horas e 30 minutos, no prédio do antigo fórum. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração. Tiago Carlos Cremonese, presidente do CODEMA Bicas. O segundo expediente é da CIS Legis. É uma cartilha do jovem cidadão, que é um projeto da Câmara nas escolas. Cordialmente, nos reportamos a Vossa Senhoria para reformular nossa proposta anteriormente enviada do projeto da Câmara nas escolas para a edição da cartilha Jovem Cidadão, que objetiva fomentar a circulação de informação dessa Casa de Leis nas escolhas do município. Com isso, contribui para o entendimento funcional dos trabalhos realizados por esta edilidade. De fácil leitura, a cartilha constitui uma importante ferramenta educativa. Esta iniciativa democrática é muito importante, pois desenvolve a consciência cidadã dos jovens e traz para dentro da Câmara Municipal. Trata-se de um relevante material de pesquisa, apresentando nas versões 16, 20 e 24 páginas, e seguem anexas cartilhas aqui. Aí no caso está Sebastião Paixão, que é o presidente lá. O terceiro expediente é um expediente que foi um e-mail, um ofício que foi encaminhado, acredito, foi até na Câmara do ano passado. Foi do governo do Estado de Minas Gerais, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Isso aqui é que foi pedido pela mesa diretora aqui do ano passado, para que nossa cidade seja contemplada com mais contingente da Polícia Civil. E aqui eles falam: em atenção, encaminha a Vossa Senhoria ofício do SIPJ número 2544, expediente 17, oriundo da Superintendência de Investigação da Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, esclarecendo a impossibilidade de atendimento do pleito. No momento, haja vista a escassez geral de servidores que acomete a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Por oportuno, destaco que ainda não foram promovidas novas investiduras, com novos concursos e convocações de excedentes dos certames. Em andamento, não há condições no momento de preencher lacunas existentes em toda Minas Gerais. Ou seja, não tão breve teremos policiais civis aqui em Minas Gerais. São só esses expedientes.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 4/2018. Projeto de Lei do Executivo número 1/2018 fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor de educação infantil, professor do primeiro ano ao quinto, professor do sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e das outras providências. Conclusão e parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 19/2, opinou unanimemente pela legalidade e constitucionalidade de projeto de lei do Executivo número 1/2018, nos termos explicativos na fundamentação, tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes. Muito boa noite. Parecer número 3, número 2018, senhor presidente, eu como relator, é do projeto de lei do Executivo número 3/2018, que fixa o percentual de reajuste sobre o subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controlador e procurador-geral e da outras providências. Vou passar só para conclusão, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 19/2/2018, opinou unanimemente pela legalidade, constitucionalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 3/2018, nos termos explicitados na fundamentação, tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Aloysio Borges, Diego Gomes e Joel Milão Filho, Secretaria Municipal da Câmara, no dia 19/2/2018, assinam os três membros da Comissão de Finanças.
Obrigado, vereador Louro. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite mais uma vez. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, venho informar os senhores vereadores que encontra-se disponível na Secretaria Legislativa o balancete financeiro do mês de dezembro de 2017 e o anexo 9 de despesa com publicidade e divulgação de janeiro e dezembro de 2017. Divulgação de janeiro a dezembro de 2017, ambos da Prefeitura Municipal de Bicas, assim como o SIAC LRF, da data 31/12/2017, do mesmo órgão. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informes do Executivo. Uso da tribuna. Eu queria fazer só uma colocação antes do uso da tribuna. Eu fui parado por algumas pessoas durante esse carnaval, essa pausa que a gente teve essa semana. E assim, a casa está tomando uns caminhos que eu acho que não está repercutindo bem lá fora, pelo momento que a política está passando. Eu queria passar um informe que hoje a Câmara teve 51 pessoas que vieram hoje na Câmara para poder fazer o agendamento da carteira de identidade. E eu acho que você via a felicidade no rosto das pessoas, que a grande maioria que não tem condições de pagar uma passagem para Juiz de Fora, que tem essa dificuldade. Então, assim, eu queria falar para todos vocês que isso é uma conquista da Câmara, de todos nós. Então, assim, vamos focar mais, porque, gente, tem muita gente doente, tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando da nossa ajuda realmente. Eu acho que a gente está partindo por um caminho, partindo por um lado que não é a nossa função. Então, eu queria deixar o apelo aqui para os vereadores, a gente já conversou lá dentro hoje, para as pessoas que frequentam a casa, que sempre fazem uso da tribuna ou não, que a população depende muito da gente. Eu acho que a casa está tomando um caminho que a gente não deveria tomar. Então, eu estou pedindo isso para vocês. Eu acho que o número de pessoas hoje que compareceram na Câmara Municipal de Bicas, eu acho que ano passado inteiro não teve isso. Porque não é falando que eu sou presidente, não, até porque a explicação que eu quero dar, vereador, é que assim, a gente tem que começar a oferecer esses serviços. E é muito importante a população vir para dentro dessa casa, a gente está vendo as reuniões mais participativas. Então, assim, eu queria só pedir a vocês muita... para a gente ser mais centrado no nosso objetivo aqui, que é melhorar a condição de vida das pessoas, tá? Só um pequeno uso da palavra aqui. Então, vamos lá, usa a tribuna. Senhor Luiz Fernando Passos de Souza, por favor.
Boa noite a todos. Boa noite a dona Edith ali, a qual cumprimento todos presentes. Boa noite ao Rafael, o qual cumprimento os vereadores. Muito bem a fala do senhor presidente. Realmente, a tribuna dessa casa está sendo usada, e principalmente por mim e por outras pessoas que não concordam com certas atitudes que vêm acontecendo aqui e que não se calam perante a isso. E mais uma vez eu venho solicitar que tome-se providência. Já que foi solicitado por mim o afastamento do vereador Louro, que está todo envolvido com a denúncia, quem formalizou a denúncia, e os atos que colocou todo o trabalho sob suspeita e não fui atendido, eu solicito ao senhor presidente que esta comissão seja finalizada pelos vícios que ela apresenta e que se deixe a justiça resolver esse problema, porque nós dificilmente vamos resolver ele aqui em plenário com esse pessoal que está aí. O vereador Louro deu início à denúncia e por várias vezes demonstrou que o Fábio era o culpado, sem mesmo dar direito ao contraditório ao rapaz. Existe uma lei federal que diz que quem faz a denúncia não pode participar da comissão de fiscalização. O vereador Louro viajou com dinheiro público a Muriaé com a comissão. O senhor achou isto errado, senhor presidente. Tanto que não liberou para o vereador Erivelto para ir a São Paulo, sendo ele membro da comissão. Liberou a diária, uma diária, mas não liberou a despesa da viagem. Lá me parece que foi gasto R$ 1.500, né, Erivelto? Na viagem deles, né? Pois é. Não liberou R$ 500 para o Erivelto. Então, eu acredito que o senhor não comungava com essa situação anteriormente da viagem do ano passado. Está aí mais uma prova que eu não estou errado, eu estou certo. O vereador Louro mentiu todo o tempo quando falou desconhecer o laudo do perito antes do dia 2/1/2018, sendo que o mesmo recebeu o laudo entre o dia 15 e dia 17. E a partir desta data, segundo a secretária dispensada dessa casa, tentou de todas as maneiras apagar as provas no computador buscar, segundo o perito, pessoalmente o laudo em São Paulo, para que ele não viesse registrado nos anais dessa casa. Mentiu toda a comissão antiga, Diego, Joel e Louro, quando da data do recebimento do laudo. Eu estou afirmando isso para vocês. Todos vocês três mentiram. E se eu estiver errado, procure a justiça e me processe para me provar a verdade. Fez o contrato com a data, fez o distrato, propôs fazer o distrato com o perito com a data do dia 15. Está aqui, ó, assinado pelo perito, onde ele diz que tentaram fazer o distrato com ele com data do dia 5. Sendo que na penúltima reunião dessa casa, o próprio vereador falou aí no pronunciamento dele que estava só esperando chegar o resultado da perícia para confirmar o que ele já sabia, que tinha assinatura falsa no processo. É só vocês pegarem a penúltima reunião que tem a fala dele. Naquele momento, ele propôs fazer um distrato com data retroativa aquele dia. Está aqui, ó. O perito assinou, está assinado aqui, ó,
Sei que todos vocês, vereadores, já têm acesso a isso. Todos vocês, vereadores, têm acesso à gravação que o Erivelto trouxe. Então, vocês sabem quem está falando a verdade aqui.
Hoje, na comissão, o vereador Louro não está preocupado em apurar quem falsificou as assinaturas, mas somente inocentar seu amigo vereador Joel, que foi apontado como falsificador. Vocês vão compactuar, seus vereadores, com isso? Todos vocês? Como pode um vereador que hoje é apontado, aí eu já estou falando do Joel, como pode um vereador que é apontado hoje como falsificador pela perícia continuar exercendo o seu papel de fiscalizar o executivo? Como você vai abrir as portas para ele e deixar ele fiscalizar documentos se ele está sendo acusado com a perícia que vocês aqui da Câmara pediram de ser falsificador? Eu não me sentiria tranquilo em deixar ele entrar na secretaria a qual eu respondo e ficar lá sozinho olhando o documento. Então, esse é um problema a ser levantado por vocês, vereadores. No meu entendimento, ele perdeu a condição de ser vereador dessa casa. Mas isso a justiça vai determinar. E para finalizar, parabéns, Erivelto, que em tão pouco tempo fez o que essa comissão não fez em meses. Você pegou o seu carro, mesmo com a negativa de pagar a despesa, foi em São Paulo, entrevistou o perito, trouxe um documento por escrito e entregou para todos eles. O vereador Louro hoje na comissão se recusou a ver a gravação. Sabe por quê? Porque ele já sabe o que está lá. Ele já sabe tudo que o perito vai falar. E para finalizar essa parte, como um gestor da administração passada, o presidente, no caso, o vereador Louro, autorizou e recebeu o trabalho do perito, mandou os documentos para ele fazer o serviço, sem antes ter feito a F, ou a ordem de compra, ou um empenho prévio. Ele só viu que não tinha feito isso depois que chegou o resultado? É proibido por lei você contratar ou comprar sem fazer o empenho. Então, Rafael, que é um vereador e advogado, aí já está um grande crime. Só no modo como foi conduzida essa parte, sem dizer no resto tudo que o perito está esclarecendo lá. Já tem tempo aí, senhor? Agora, eu fui acusado várias vezes nesse plenário e em programas de rádio de ser mentiroso, de ser coronel, ditador e etc, etc mais, pelo Louro, pelo Joel e até pelo Diego, um cara que eu tenho muita consideração por ele. E o senhor, presidente, que também me desmentiu na última reunião, a qual eu já te desculpo, pois deve ter sido enganado na hora ou ter sido traído pelos seus pares. Porque vocês, eles sabiam do resultado antes do dia 18. Porque dia 18 eu fiquei sabendo. O tempo veio mostrar a verdade. E esse tempo começa hoje, com a entrevista e a resposta escrita e toda a gama de provas que o vereador Erivelto trouxe de São Paulo. Racista e não gostar de pobre, como o senhor disse na última reunião, senhor vereador, eu não sou. Minha madrinha, Carmelita, era negra. Convivi e encaminhei na vida vários negros, Bicanca, Pelezinho, Chaminé, Sarará, Tiãozinho, Fumo, Manei, que está lá em Brasília, Rogério, Fatinha, tem um amigo, um grande amigo aqui, o Carlinho, são negros. Se o senhor não sabe, eu tenho uma irmã de criação negra, chama Maria. Ela mora lá hoje na rua Clarimunda de Vieira. Vai lá e peça informação dela, se eu sou racista. É, o senhor que falou que eu não gosto de negro, de preto e de...
O senhor está mal informado.
Tá. Foi o que eu escutei na coisa. Tá certo? Pobre vereador, o senhor foi secretário de assistência social. Conhece uma das famílias mais pobres de Bicas.
para não dizer a mais pobre. Cláudia, Lurdinha, Douglas, Nilson, Daniela, Meio Quilo, Rafael, Lu, Daniel, Creito, Creuciane, moravam lá no, na Saracura, na última rua. Hoje eles moram lá na minha propriedade. Eles entram e saem da minha casa a hora que eles querem. A porta lá fica aberta 24 horas. Pode perguntar quem frequenta lá. Eu já convidei o senhor para ir lá fazer uma visita. Agora, já o senhor, não posso dizer nada, pois frequentei sua casa e nunca vi um negro lá dentro. Casou com a loira e separou. Hoje vive com uma branca que tinge o cabelo de loiro. Frequenta até a ABB. Eu fui sócio de lá, mas te confesso que fui só duas vezes. Como não vi nenhum negro, não agradei do ambiente. Não agradei. Racista não sou. Não sou eu, seu vereador. Racista poderia ser o senhor, que eu dificilmente eu vejo conversando com o negro ou com o pobre aí pela rua. Certo? Seria isso para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Regimentalmente eu tenho direito, né, senhor presidente? Sim, claro, todos temos. Eu vou só solicitar. Ah. Artigo 125.
Deixa eu só fazer uma... Não foi Muriaé, eles foram ao governador Valadares. É, só para... E quando foram ao governador Valadares, eu não era o presidente. Já informei isso. Coloquei via rede social para o senhor a liberação do vereador Elivelto, que fosse de ônibus e liberada diária para ele ir para lá. Hoje, quero que todos confirmem aqui, a gente até conversou, ainda não fiz a portaria para evitar esse tipo de problemas, mas devido a gente tem que procurar dinheiro público. Então, assim, ficou decidido, e o advogado nosso, Ramon, vai fazer a portaria, que a gente vai liberar para viagens de carro ou que tenha três ou mais vereadores presentes. Para um não, porque a viagem de ônibus fica muito mais barata. Então, esse foi o acordo que a gente teve. Eu já tinha comentado isso antes. É mentira minha, Elivelto. Na semana anterior que ele foi a Belo Horizonte, falei, Elivelto, não vou liberar. Mas aí ele falou, pô, Thiago, está marcado, é uma coisa boa para Bicas. Eu vou lá conversar com o pessoal do bombeiro para tentar trazer a para ver se a gente consegue um núcleo do bombeiro em Bicas. Pô, bacana, Elivelto, mas se podia ir de ônibus. Mas está em cima da hora agora. Foi liberado o carro. Na outra semana eu falei, eu vou fazer uma portaria, não deu tempo, porque a gente tem feito muita coisa, então por isso, mas eu fiz, falei, não, libero o dinheiro para o vereador viajar, que ele está fazendo, é uma investigação para casa, que é necessária, e se ele quiser ir de um ônibus, está liberado. Eu tinha mantido a palavra que eu ia pagar o carro, mas eu conversei com o Ramon. Ramon falou, Thiago, não fica fazendo, porque você já fez semana passada, isso pode dar algum problema, uma representação contra você, depois não faça mais. E hoje ficou combinado, a portaria ainda não saiu, mas será feita, porque, mais uma vez repetindo, é dinheiro público, então só será liberado o carro para viagens quando tiver três ou mais vereadores. Só para terminar, eu, Fernando, jamais, eu falaria assim, ah, o Fernando é um mentiroso. A única coisa que eu falei na reunião passada, quando foi feito, eu falei assim, o e-mail recebido pela comissão a qual eu fazia parte, chegou para a gente no dia 2 de janeiro. Chegou através do e-mail da Vanessa e entrou no nosso e-mail no dia 2. Foi aí que eu tive acesso ao laudo do perito. Entendeu? Nenhum momento eu cheguei assim, Fernando é mentiroso, Fernando, jamais, não faço isso com ninguém. Nem com o Clodô errado, quando veio aqui e tal, eu fui de maior educação, eu já falei até para alguns deles hoje, porque a gente está gravado, muita gente vendo, eu não gosto de fazer política em cima de outra pessoa. A minha política eu ganhei uma eleição porque eu trabalho demais, eu ajudo demais, eu corro atrás demais. Então, o meu tipo de política é esse. Jamais eu vou fazer uma política para chegar e falar, até às vezes para cutucar o governo, eu tenho dedos para falar, eu tento ver sempre o lado positivo, tento sempre conversar. Então, assim, nunca pode pegar lá que eu não te chamei de mentiroso, isso eu tenho certeza. E a gente viu o vídeo ali, teve uma coisa que eu achei interessante, o perito fala do dia 5, o do dia 5 não era um distrato com data anterior. Aquilo que falou, ele deve ter se confundido. Porque o dia 5 ali era que vencia o contrato. Vencia o contrato no dia 5. Então eu acho que ali ele se equivocou. Eu vou ver o vídeo melhor, porque o som estava ruim, não deu para a gente ver direito, mas eu acho que era o contrato do dia 5 e ele se equivocou naquela parte ali. Então o empenho tinha que ser feito antes, realmente, você está coberto de razão. Já falou aí, não foi, mas isso aí cabe a quem for vai falar. Com a palavra, o vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou, respeitando todos os presentes, respeitando a nossa conversa lá dentro, esse respeito, dizer só o seguinte, que esse assunto aí, aproveitando o gancho, primeiro assim, essas questões que eu falo para vocês, a gente conversou lá dentro, dos ataques pessoais que são feitos. Primeiro chega ali, a questão dele é tão foda, parece que usa aquela coisa de cavalo assim, sabe? Comigo, que está falando para mim uma coisa que eu não falei. Eu disse, teria dito que ele não gosta de preto e pobre, não fui eu que falei isso. Procure se informar um pouco melhor, que para variar você está mal informado. Então assim, aí chega ali e começa a desferir ataques pessoais, vocês viram ali. Falar de relacionamentos passados, meus relacionamentos atuais, né, de vila, de família... Sabe, eu acho isso uma baixaria tão grande, senhor presidente, e esse que é o problema que a gente está vivendo aqui hoje. Porque você vir para cá querer discutir questões administrativas, políticas, seja lá o que for, normal, acho natural que isso aconteça. O problema é que o foco não é esse. O foco é chegar ali e ficar fazendo ataques pessoais às pessoas, né, individualmente. Na semana passada aqui, nós participamos, todos nós, quatro aqui, né, daquela pouca vergonha daquele carro nosso passeando na praia, correto? Em algum momento aqui, alguém dirigiu a palavra ao servidor que foi lá e cometendo crime de peculato para chamar ele de alguma palavra pejorativa? Em algum momento? Alguém fez isso? Vocês viram isso aqui da boca de alguém? Então essa é a diferença, gente, que a gente tem que compreender. É essa a diferença do nível das pessoas que frequentam a casa, né, que tenta levar o debate da forma educada, pelo menos, com respeito que foi pedido lá dentro. Essa é a questão. Entendeu, senhor presidente? Então, assim, em respeito às pessoas que estão aqui, às pessoas que estão assistindo em casa, eu não vou entrar nesse debate, até porque ele disse ali o seguinte, aqui no plenário nós não vamos resolver isso. O plenário não vai resolver nada. Se alguém vai resolver alguma coisa, é a comissão que está investigando o caso. Aqui não se resolve nada. Aqui pode-se falar sobre o assunto. Quem vai resolver é a comissão. Correto? E até porque, né, sem querer entrar muito no mérito, porque eu não quero entrar nesse mérito, uma discussão que está sendo levantada, que é essa discussão do problema administrativo, que eu disse aqui que ocorreu, e realmente ocorreu, isso é uma questão. A questão que a comissão está investigando é a fraude numa licitação pública da prefeitura. Isso é uma questão. A outra questão é essa questão administrativa que eu já reconheci aqui, que aconteceu, e já disse aqui, como disse na rádio, que se alguém tem que pagar isso sou eu. Mais ninguém. Nenhum dos senhores. A responsabilidade é minha, de mais ninguém. Só que a gente tem que entender que são objetos distintos. Essa que tem que ser a compreensão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos misturar alhos com bugalhos nessa história. A comissão agora, senhor secretário, ela não está querendo inocentar ninguém, não, ela está querendo chegar na verdade. Correto? Então, o que a gente está tentando? O vereador Ivelto hoje participou, na sexta-feira ele não pôde, de algumas oitivas outras que eu estou chamando aí para informação de todos, que eu já disse isso aqui e vou repetir, que nós não estamos querendo vincular agora a oportunidade que o vereador Joel teria tido para falsificar essas assinaturas. Porque o processo, para quem não sabe, ele foi todo montado dentro da prefeitura. Nós, eu, vereador, que fiz o pedido, só tive acesso ao processo original no dia 10 de agosto. E a denúncia foi feita aqui no plenário dessa casa no dia 10 de julho. Então, se esse processo original não passou, repito aqui, já disse isso,
não passou pela Câmara até o dia 10 de agosto, como que pode ter sido falsificado isso dentro da Câmara? Impossível. Então isso foi falsificado dentro da Prefeitura. Se foi o vereador Joel, alguém deu essa abertura a ele. Alguém. E essa pessoa tem que aparecer. Quem foi? É isso que a gente está buscando agora nesse momento. Saber quem foi, se realmente foi, né, como o perito disse que foi, e em que momento isso se deu. Essa é a dúvida. Não querendo inocentar ninguém, não. Não estou querendo saber quem foi que forneceu isso para ele. Porque alguém tem que ter dado isso para ele. Ou a diretora de licitação, ou a pessoa que trabalha com ela, ou algum servidor da prefeitura. Né? Ou várias pessoas. Essa é a questão. Então, assim, para terminar, senhor presidente, realmente, e em respeito ao conversado lá dentro, e tentando manter um nível no debate de forma educada, que é difícil para alguns, pedir desculpa aos senhores, até que eu sei que alguns aqui dentro reclamaram sobre isso com o Thiago, a gente conversou sobre isso, só que fica difícil, senhor presidente. A gente se contei e não respondeu umas coisas que ele merecia ouvir, né, quando ele envolve essas questões familiares, como é habitual nele fazer. Tá? Então é só isso que eu queria dizer, muito obrigado.
É, como foi citado também, com a palavra o vereador Joel.
É, boa noite novamente. Eu não sei se eu dou risada, eu não vou dar risada não, porque eu sou um homem que eu respeito as pessoas, eu respeito as instituições, eu tenho 49 anos, e para responder o que o senhor falou, senhor Fernando, senhor Luiz Fernando Passos de Souza, que eu não deveria ter acesso a algumas salas, porque pode ocorrer de acontecer algum delito da minha presença no local. Eu quero dizer para o senhor que eu tenho 49 anos. Eu nunca fui processado. Agora eu devo ser, porque eu estou falando as verdades. Eu nunca fui processado. Eu nunca tive passagem na polícia. Eu nunca fui preso. Eu vou no Rio a hora que eu quiser. O senhor eu não sei. Então, eu sou de família humilde. Eu tenho acesso aonde que eu entrei, até nos... eu trabalhei no Rio 15 anos, trabalhei em Juiz de Fora. Todo lugar que eu entrei, graças a Deus, eu soube sair. Eu sei entrar e sei sair também. E normalmente, quando eu entro, a minha saída ela é mais bonita ainda do que a minha entrada. Então, mais uma vez, eu fico agraciado pelos elogios do senhor, me chamar de criminoso nas redes sociais, né? Criminoso, agora falar que eu não posso ter acesso a... Eu não posso ser um vereador porque eu não posso ter acesso a alguns lugares porque corre o risco de acontecer. Nunca vai acontecer, senhor Luiz Fernando. Eu não tenho a minha índole. Não é de falsificar nada. Não é de roubar nada de ninguém. A minha índole. Eu sou um cara sério, eu sou um cara humilde. As duas casas que eu tenho foi trabalhada. Não foi... Quando é de família, quando a família deixa, como é que chama? Herança. Não é herança de ninguém, foi trabalho limpo. Limpo. Dinheiro limpo, trabalho, dinheiro honesto. O carro que eu estou andando aí é alienado. Eu pago por mês uma prestação, porque eu não tenho condições de comprar um carro. Então, senhor Luiz Fernando, isso que o senhor falou, eu, com esse... entre aspas, com esse laudo mentiroso desse senhor perito lá, mentiroso. O senhor sabe que é mentiroso. É, porque o Clodô falou comigo que o senhor falou que o Fábio tem que aprender a fazer as coisas direito. Deixa só. Então, eu vou provar. Só que o senhor que o senhor está fazendo? O senhor, a pessoa do senhor. O senhor foi um dia lá na exposição atrás de mim, lá estava rodando atrás de mim, não sei porquê. É, viu entrando lá e foi lá. É, parece que não. Aí chegou lá, sabe quem falou comigo? Eu não tenho nada contra você, não. Eu até acho que você não falsificou. Mas eu tenho que fazer isso politicamente. Como é que pode, gente? Existe um mau caráter. Existe um mau caráter. Agora, um mau caráter que sabe, porque a pessoa que sabe que eu não falsifiquei, tem um monte de pessoas, inclusive a pessoa que falsificou, sabe que eu não falsifiquei, e está dando corda a essa mentira, e eu vou provar. Tanto que eu estou doido para provar, olhem vocês, escutem bem. Eu estou tanto querendo provar que sexta-feira de carnaval, eu fui lá, era o último dia que eu fiz o pedido dos autos do processo para mim procurar uma perícia e provar que eu não tenho nada a ver com o negócio, que eu vou provar que eu não tenho mesmo. A senhora Enelise, procuradora, disse que não poderia passar os documentos para mim porque você pode sumir com os documentos. Eu já estou usando a ironia, você pode sumir com os documentos. Eu falei com ela assim, eu devo ser muito otário mesmo de sumir com um documento que vai me jogar dentro do cemitério, né? É bem capaz, é muito bem capaz. Mas tá bom, o que eu tenho que fazer então, senhora? O senhor pede ou pela presidência da Câmara ou pela CPI. Mas se eu pedir a senhora me dar os documentos, pode pedir lá que eu te dou os documentos. Olhem, gente, o que eu vou falar aqui. Vim aqui, o Diego ainda estava aqui. Ele é o presidente da CPI. Falei, Diego, libera esse pedido lá, que eu já esperei mais de quase 30 dias. Eles não falaram nada, não liberaram. Você faz para mim aqui? Ele falou, faço. Eu falei, vai lá comigo. Aí nós fomos lá. Chegou lá, eu falei assim, pega o processo para mim. Ela falou, não, agora eu tenho que ver com o meu pai. Não é com o prefeito, mas não, é com o meu pai. Foi com o seu pai? Você vai ver o que com o seu pai? Você falou comigo agora que você ia liberar o documento. Mas eu, gente, eu estou sendo esse laudo mentiroso que está rodando aí, que já virou até piada aí. Já virou piada. Eu sou tão culpado que eles estão com medo de eu mostrar que eu sou inocente. Olha que ponto que a gente chega, gente. Olha que ponto que a gente chega. Eu não estou conseguindo o auto do processo original para me provar a minha inocência, porque o prefeito agora está na mão do prefeito. E a filha dele. E não quer me entregar o documento. Beleza. Não tem problema, não. Deixa o prazo correr do pedido da comissão. E vamos aguardar o... Vamos aguardar. Vamos ver até onde a gente vai. Vamos ver até onde a gente vai. Mas eu acho isso um absurdo, uma vergonha. Porque se eu sou falsificador, libera logo para me enterrar minha cabeça logo. Por que que fica segurando? Porque politicamente, o dia que eu esfregar na cara desses mentirosos aí, que eu não tenho nada a ver com essa porcaria, aí cai por terra toda a conversinha fiada que a gente tem escutado por aí. Entendeu? Então, assim, é só isso que eu queria falar para vocês. Não vou repetir o que eu falei aqui, não. 49 anos, nunca tive passagem pela polícia, nunca fui preso, nunca tive um processo. Eu sou um homem limpo. Onde eu entro, eu sei sair. Quer saber de mim? Vai lá na minha casa perguntar à minha família e pergunta ao meu pastor da igreja, quase 200 pessoas. Pergunta ele quem sou eu. Ele vai falar para vocês. Uma boa noite, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Senhor secretário, eu tenho um apreço para o senhor fora do comum. Você é um cara transparente, um cara que trabalha. Agora, eu não te chamei de mentiroso. Eu não posso concordar com aquilo que o senhor falou. Agora, você falou que eu tinha, com certeza, de ciência, que eu recebi o laudo dia 15. Sim, mas não é verdade. Isso aí é o que o senhor está falando. E de acordo com o vídeo ali, o perito também não fala. Tem no áudio e tem no... O que você me entregou, Evelto, hoje cedo? Tem um print dele conversando com a Tamires, que era ex-funcionário da Câmara. Agora, se a Tamires sabe lá para quem que ela mostrou, eu não sei. Ela vai ser chamada, ela vai falar tudo direitinho. Agora, que eu sabia, eu não posso concordar com você. Sinceramente. Entendeu? É, eu acho até uma deselegância. Eu não sei se foi o senhor, não, viu? Fizerem tirar recorte do nosso rosto, meu, Joel, Thiago, Louro. Pô, chamar a gente de trapalhão. Pô, aí já virou o cúmulo do absurdo. Pegaram, chegou de blá, 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 vereadores safados. Desculpa a palavra. Filha da puta. Que é isso, Fernando? Isso aí é deselegante. Eu acho que isso virou um baixo nível que eu não gosto nem de ficar falando. Porque é triste. Enquanto, como o Thiago falou, tem tanta gente necessitada das coisas, fica fazendo essa politicagem porca, chamando, jogando essa Câmara no buraco, igual essa Câmara agora, tiveram 50 aí? 51 pessoas cadastradas para começar a fazer identidade, sendo que a prefeitura era a obra da prefeitura, a prefeitura não fez, ou seja, a Câmara está abrindo para a população, a gente quer fazer um trabalho transparente. Agora, não pode jogar nosso lombo na lama, fazendo citações que não são verdades. Não, mas eu não estou incriminando o Fábio, eu não estou nada. Eu sou presidente da comissão. Eu estou lá pra, da forma mais transparente possível. Tanto é que quando o Joel falou na última reunião e tudo, o Fábio procurou os vereadores, ele me procurou. Eu falei com o Fábio, olha, nós sentamos e tudo, mas se você não tiver culpa, pode ficar tranquilo, não vai respingar nada em você. Ah não, então tá bom, Diego. O que tiver que ser, vai ser. Tá bom. E eu não, ao momento algum eu falei, o Fábio é culpado, a assinatura é do Fábio, nada disso. Eu tô lá só... Não, isso aí eu tô... Ah. Não, mas eu não tô falando que o nome dele tem que ir pra lama, e podia ir pra lama. Lógico que não. O Fábio é um cara normal aí, trabalha... Partido das licitações, outros municípios e tudo. Trabalho, eu não tenho o que falar do Fábio. Claro. Não, seu Fernando, eu não estou falando em proposições de si. Tudo bem. Hoje nós temos um laudo que o Joel é o falsificador. Só que a gente está martelando, o Erivelto agora é membro, ele fez uma solicitação. Eu vou chamar a Tamires aqui, eu vou chamar a outra da lista, a Ana Paula. Eu não estou aqui para esconder nada, só quero ser da forma mais transparente possível. Mas olha aqui, o idiota, o besta, o burro, o filho da puta, o mal da expressão, mas fez 61 indicações o ano passado, 16 requerimentos, 5 moções, um anteprojeto de lei e um projeto de lei. E teve um prêmio JK, até que o Rafael foi congressado também, que foi, eu não pude ir porque eu tive outros compromissos, eu pedi até o novo vereador Joel para me representar. Ou seja, com isso aqui, ó, só teve um vereador aqui nessa casa aqui, que fez mais do que isso aqui. Agora, o besta, o burro, o filho da puta, então não estou fazendo mais nada. É que dá a impressão disso. Eu acho isso uma sacanagem. Por que é que não fala de outras pessoas também? Porque é muito fácil você chegar aqui, é igual que eu falei na última reunião. Não adianta você jogar, fulano fez isso, faz aquilo, mas não tem nenhum pedaço de papel para comprovar, não tem a materialidade. É isso que eu fico indignado, porque se tivesse, tudo bem, a gente tem que baixar a cabeça e ficar quieto. O erro... Sim? Claro. Sim, ele sentiu ameaçado. Ele falou por quem que ele sentiu ameaçado?
Fala no microfone.
Fala no microfone.
Fica gravado.
Fala no microfone. Não, fala, porque tem que gravar aqui. Ó. Senão não aparece ali. Ó.
Diego, senhor presidente da comissão, o senhor falou em documento.
Sim.
O que eu estou falando aqui, eu vou provar tudo se vocês quiserem que eu prove na justiça. Se não, nós já abrimos, o Fábio já abriu um processo na justiça e com certeza tudo isso vai para lá.
Sim.
Correto? No Ministério Público. Agora eu explico para vocês o seguinte, o que que adianta, ô Rafael, você que é um vereador e advogado, o que que adianta documento na mão de uma comissão que recebeu um laudo de um perito e desconsiderou esse laudo e, pelo contrário, tomou todas as atitudes para isso ficar debaixo do pano? Então, eu não sou doido. É por isso que se o senhor, pelo respeito que eu tenho com o senhor, se o senhor quiser todas as provas que eu estou falando, eu faço ela para o senhor. Todas.
O perito já fez, o perito já mandou.
Se o perito fez, então não precisa de eu provar nada.
O perito mandou do jeito que você está falando, entendeu?
Então eu te explico agora, isso. Nada contra o senhor
pessoal. Vamos finalizar, gente? Vamos finalizar para dar...
Mas é isso aí. Eu não posso entregar a prova na mão de uma comissão que não respeita o laudo. Numa comissão ao qual o presidente dessa casa tentou apagar os e-mails, o computador da secretária. É muito simples.
Bom, isso aí é o presidente aí, da
chama
Câmara.
Chama o perito aí também, que ele levanta isso tudo aí.
Então.
Se ele não levantar, chama o Fábio aí, que o Fábio puxa tudo que eles apagaram. Tá bom?
Senhor presidente.
Eu tentei apagar?
Não. Ah. Senhor presidente.
Tá.
Senhor presidente, só para instruir o energúmeno, porque é burrinho igual uma porteira, agora eu vou começar a apelar.
Não, Xará,
e-mail não se apaga. Se ele abrir o e-mail dele na casa dele, você apagar aqui, você vai abrir lá, o e-mail está lá. E-mail não se apaga assim, igual você está pensando, não. E-mail você não apaga igual você está pensando, não. Você sabe muito... Pois é, é porque você não sabe. Você fala um monte de bobagem aí. E-mail não se apaga, aprende isso. Vê se você aprende isso.
E só para finalizar, desculpa até pelas palavreadas e tudo, mas isso aqui não sou eu que estou falando, não, gente. Isso aí... Está na internet, para quem quiser ver. Por isso que eu acho que isso é uma tremenda de uma sacanagem. Está lameando o nome dos vereadores aqui. E eu acho que não é por aí, porque a gente está abrindo essa casa para todo mundo. Então, por favor, quem faça isso, pare com isso. Vamos ser transparentes, vamos fazer a máquina andar. Porque se continuar nesse impasse, de lei mesmo a gente não fala nada, não está fazendo nada. Só fica nessa palhaçada, porque isso é uma palhaçada. E eu acho que isso tem que encerrar por aqui. A próxima reunião não falar nem nisso. Deixa por conta do CPI, deixa por conta de justiça e pronto. Não, eu estou falando para o senhor, seu Fernando. Não, eu não quero continuar nesse embate. Eu não quero... Não.
Cancela a comissão de vocês aí, cancela. E vamos para a justiça, aí nós não vamos discutir. O culpado discutiria vocês.
Fernando, eu não estou... Ô, seu Fernando, só para acabar, que a palavra está comigo. Só para acabar. Rapidinho, seu presidente. Não termina, pô. O cara está debatendo direto ali, eu não vou ficar quieto. O Thiago abriu, fez, perguntou quem queria participar. Por que o Rafael, Tanaúz, o Ailton, Isaías, por que não participaram? Por quê? Então, teve a opção de todos participarem. Eu até abri a mão da presidência. Eu quero saber dessa politicagem que está tendo aí, não. Então, vamos ter mais respeito com o nome da Câmara, que a Câmara ainda é uma coisa que vai funcionar muito ainda nessa cidade. Tá? E só mais uma coisinha. Ô Clodô, pelo seu papel da transparência e tudo, parabéns, você continua trabalhando de graça na Secretaria de Obras. Agora, por favor, se puder dar uma colaborada também... A morada do caminho lá na Saracura, a gente precisa de muita gente para ajudar lá. Se você puder, dá uma moralzinha lá, pelo menos todo final de semana. Tá? Porque lá na Secretaria de Obras tem muita gente. Claro que poderia até ter mais, mas se você puder dar uma moral lá também, porque lá a gente, o trabalho lá é árduo. Tá? Fica essa... Só isso.
Uso da tribuna, o senhor Pablo Clodoaldo Silva Henriques.
Boa noite a todos. Primeiro, quero... Seu Joel, você é mentiroso, hein? Falar que eu te falei com você uma coisa que eu não falei, ou você interpretou mal. Me desculpa, tá? Que eu não falei nada disso com o senhor. Então tá bom, vai ficar naquela. Você mentiroso ou eu mentiroso? Nem? Olha, prova que eu comprei a passagem. O assunto aqui é outro, o vereador, me dá licença. Boa noite a todos. Eu me dirijo esse plenário com o objetivo de apontar uma ocorrência de quebra de decoro do parlamentar praticada recentemente pelo vereador Joel Milão Filho, consequentemente solicitar adoção de providências cabíveis, conforme previsto no artigo 18 do regimento interno dessa respeitável casa. Tal pedido sustenta no fato do vereador Joel ser apontado pela perícia realizada pela Câmara com o subscrito do orçamento acostado nos autos do processo administrativo 72/2017. Assim, contratada assinatura lavrada no referimento documento de sua autoria, tem nitidamente configurada a prática de irregularidade grave no desempenho do mandato, o que é considerado uma conduta incompatível com o decoro parlamentar. Vide artigo 15, parágrafo 3º, inciso 3º do regimento interno. Vejamos o que diz o artigo. O vereador que descumprir os deveres decorrentes do mandato ou praticar ato que afeta a dignidade investidura estará sujeito a processo e penalidades previstas nesse regimento. Terceiro, é incompatível com o decoro parlamentar. Terceiro, a prática irregular grave no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. Dessa forma, uma vez que o minucioso laudo do perito constatou que o senhor Joel Milão assinou um orçamento e que tal conduta caracteriza como irregularidade grave no desempenho do mandato, teme-se de forma evidente caracterizada a quebra de decoro. Percebam nós, vereadores, que o regimento interno dessa corte, o objetivo é evitar que pessoas que tenham conduta criminosa, desabonadora e desregrada possam ocupar o tal cargo em afronta aos princípios morais norteadores do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, ante correta e evidente caracterização de quebra de decoro parlamentar pelo senhor vereador Joel. Não mais justo, razoável, correto aplicar o disposto no artigo 18, inciso 3º, regimento assim diz. O artigo 18 diz, perderá o mandato do vereador, que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro ou conduta pública. E mais, conforme o parágrafo 2º desse mesmo artigo 18, perda do mandato deverá ser decidida na Câmara por voto secreto da maioria absoluta dos membros ou por provocações do partido político devidamente registrado. Além do mais, de acordo com as palavras do vereador Louro, ao manifestar publicamente no seu blog, no dia 28/9/2017, tal conduta constitui crime de falsificação de documento público, falsidade ideológica fraude à licitação pública, inclusive a possibilidade de chegar a outros crimes como improbidade administrativa. Portanto, uma vez constatada pelo perito a identidade e assinatura, não há razões que justificam a manutenção desse vereador na Câmara. Pelo contrário, em nome moral e obediência aos princípios do vereador democrático de direito, deverá ser imediatamente afastado. Por conta do exposto, solicito aos demais membros da Casa da Corte que, ante a gravidade dos fatos cometidos, que acate a solicitação, afastando o senhor vereador Joel Milão em razão do cometimento do fato criminoso, segundo constatado através da perícia. E eu quero encaminhar o Rafael. Precisa mais providência para. Seu Joel, depois eu quero que você me prova para mim que eu comprei a passagem, por favor. Você não comprou, você veio de carro? Mas você falou que eu comprei, ué. O senhor, ó, isso. No meu posto eu posso o que quiser, me dá licença? Seu vereador, faça igualzinho eu, seu vereador, assume. Não fique de blá blá blá, não, que é feio.
Deixa com a palavra o vereador Joel.
Procurador, você está pedindo para me assumir. Eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz. E a perícia que vai me tirar daqui é a judicial. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falei de vocês, quando eu falei com vocês aqui, que tem um mau caráter e tem um mau caráter, que sabe que tem uma pessoa que não cometeu o crime e está querendo que a pessoa pague, é isso aí que eu falei. É esse tipo aí. Agora, o senhor depois vai ter que responder quem liberou o carro para o senhor ir em Cabo Frio. Ou só acha que nós esquecemos? Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, artigo 125.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Louro.
Só para falar sobre a citação dele, quando ele me disse, que eu escrevi isso. Escrevi e é verdade? Escrevi e é verdade? Se isso tudo ficar comprovado, isso é crime mesmo, não tenha dúvida. Como é crime o peculato que o senhor cometeu? Réu confesso. Aliás, senhor presidente, sinceramente, primeiro eu acho um absurdo, uma pessoa vir aqui depois de cometer um crime e só assumiu porque não tinha como fugir dele, e o senhor sabe disso, que o senhor estava junto com a gente, fez todas as manobras possíveis para escapulir do flagrante, jogou mala de bagagem no meio da rua, foi isso que aconteceu, gente. O que aconteceu foi isso. Dispensou bagagem no meio da rua, deu volta pela cidade. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte ele abasteceu o carro, às 6 horas da manhã. Senhor secretário, acho que o senhor não poderia nem permitir que ele pegasse esse carro no dia seguinte. Porque se o senhor não sabia, como o senhor disse que não sabia, mas ficou sabendo, porque na hora lá ele deu ordem ao rapaz e falou que você estaria chegando lá, né, o rapaz, o vigia que estava lá na hora que foi flagrado. Então, assim, ele falou, não deixa ninguém entrar, porque o Fernando mandou ninguém deixar, né, não, o Fernando falou para você não deixar ninguém entrar aqui antes dele chegar aqui. Os senhores vereadores estavam todos presentes aqui, ouviram. Então, vamos lá. Então, o senhor não devia nem ter permitido que essa pessoa, confessa, entrasse lá dentro, saísse de lá, como disse que abasteceu. Disse que abasteceu, correto? Então, vamos lá. Primeiro erro. Aí a pessoa vem aqui querer dar lição de moral nos outros. Por Deus, senhor presidente. É o cúmulo. O senhor não é vereador, não. O senhor é secretário. Se você quiser concorrer na próxima eleição a vereador, você concorra. Se for eleito, vai sentar aqui, vai ter os direitos que o regimento interno garante para a gente. Então, continuando o raciocínio. Então, é um completo absurdo isso. As pessoas, cidadãos de bem, virem aqui sentar para ver um cara que cometeu um crime, confessou ele aqui naquela tribuna, ele ainda usado aquela tribuna. Ele devia estar com seus direitos de cidadão suspensos por crime de peculato. Eu não sei qual foi a providência que tomaram em relação a isso. Eu sei que ele anda andando até em veículo da prefeitura ainda. Semana passada estava andando em veículo da prefeitura. Então, que mundo é esse? E aqui querer pousar de bonzinho? Sinceramente, eu ficaria com vergonha. Vergonha de fazer esse papel. Porque você está fazendo esse papel empurrado por alguém, e a gente aqui, todos nós aqui sabemos quem. Acho que o senhor deveria, quando fez aqui, a gente, todos nós aqui, elogiamos sua atitude de ter vindo aqui assumir, porque também não tinha como correr, que ele era batom na cueca, não tinha explicação, e foi flagrado cometendo um crime que você tentou acobertar de todas as formas, colocando em rede social que estava comprando passagem, depois dá uma deboche, eu não sei quem viu aqui, quem não viu, gente, ele escreve depois lá nas postagens assim, passagem comprada, kkkk, debochando da cara de quem? Da cara de vocês? Da cara do povo? Com passagem comprada, kkk, estando de carro oficial da saúde, na praia? Que mundo é esse que a gente está vivendo? E a pessoa acha que ainda tem moral para chegar aqui, subir numa tribuna e falar de alguém, seja lá quem for. Eu estou com a gravação aqui, gente, não vai dar para vocês ouvirem. Quem quiser escutar depois, ou que eu passe pelo WhatsApp, eu vou passar. Estava aqui guardada comigo. Só para explicar uma coisa também para quem não sabe. Perícia não é prova definitiva, não. Esse perito mesmo, que foi contratado pela Câmara, pela senhora Tamires, ele tem uma fala dele aqui que ele diz o seguinte. Na hora que você vai contratar uma pessoa, tem que ser da sua extrema confiança, sabe por quê? Porque você vai lá e paga 500 a ela para ela fazer um serviço. O outro vem e oferece 1.000. Aí ele faz o que o outro quer. Palavras dele, está aqui. Um áudio aqui, num vídeo que alguns colegas já viram. Palavras dele. E ele não estava falando especificamente desse caso, não. Foi uma entrevista que ele deu à Rede Record, se não me engano, há cerca de 1 ano ou 2 anos. Palavras dele, do próprio perito. Estou dizendo com isso que ele foi comprado? Não, não estou. Estou dizendo o quê? Que perícia não é prova definitiva. Faz parte do arcabouço jurídico, faz parte do processo, né, do convencimento do juiz, etc. Né, vereador Rafael? Sei que é da área. Mas não é prova definitiva. Então, essa CPI não foi encerrada, porque, repito, nós estamos tentando chegar na oportunidade. Qual foi o momento que isso aconteceu? E isso vai ter que aparecer. Eu acho que vai ter que aparecer, porque se não aparecer, não vai ficar caracterizado. Minha opinião particular. Mas isso é uma discussão que eu acho que não é para ser levada aqui, como eu disse, não é o plenário que vai resolver isso, é uma discussão da comissão e eu estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor Pablo, você vai ter 1 minuto para a gente poder encerrar esse assunto, 1 minuto para o senhor concluir. Tá?
Senhor vereador, só 1 minuto do KKK.
Se você não acompanhou bem o poste, foi uma brincadeira com o Hamilton mil telhadas a respeito de um bueiro para arrumar aqui em Bicas. E eu não escondi nada de ninguém, porque se eu tivesse de esconder alguma coisa, eu não passava pelo pedágio, eu passava por além para Paraíba. Eu escondia. Não precisa mentir, não. E tanto é que a planilha do carro está escrito lá Cabo Frio. Então, vocês ficam falando aí de blá, blá, blá.
Gostaria, senhor secretário, que o senhor enviasse essa planilha para cá, por favor. Ele está falando que na planilha está escrito Cabo Frio. Você poderia enviar para cá?
Eu preenchi ela, não, eu sou ele disse ali.
Ele disse. Estou solicitando a Vossa Excelência que mande para cá essa planilha, por favor.
Quando eu cheguei, todos os motoristas é responsável pelo carro e tem que fazer a planilha. Quando eu cheguei, eu fiz a real, véio, a coisa certa. Agora, você está falando de blá, 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 aqui, blá, 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 lá, faz igual vocês vão fazer na CPI, me leva na justiça para responder lá, ué. Eu estou à disposição de qualquer um de levar na justiça. Agora, o senhor, vereador, também usou o carro público já, ué.
Rodô,
você também já usou o carro público também? Eu tenho prova.
Não, Gil. Ué. Ok. Vamos lá. Entrada de proposições. Os anteprojetos, vereador Aloysio Barbosa Borges. Vereador Louro, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Anteprojeto de lei legislativa número 1/2018. Obriga o monitoramento de todos os veículos da frota municipal. A Câmara Municipal de Bicas aprovou, através de seus vereadores, e eu, Honório de Oliveira, prefeito, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É obrigatório o monitoramento via sistema de posicionamento global, GPS, de todos os veículos pertencentes à frota municipal do município de Bicas. Frota oficial do município de Bicas. Parágrafo único. Além dos veículos próprios, enquadra-se nessa obrigação todos os veículos eventualmente fretados pelo município por período igual ou superior a 30 dias. Artigo 2º. A listagem completa de todos os veículos oficiais e ou fretados deverá ser disponibilizada com o número de Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan, placa e modelo do mesmo no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal na Rede Mundial de Computadores. Desculpe. Artigo 3º. Todo e qualquer cidadão deve ter acesso livre ao sistema de monitoramento via GPS através de link, disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, na Rede Mundial de Computadores. Artigo 4º. Essa lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo em 90 dias. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Esse é o texto do corpo do anteprojeto de lei. E aqui a justificativa, senhor presidente. Devido ao caso explícito de crime de peculato cometido por diretor municipal recentemente, Venho com esta propositura ampliar os meios de controle da frota de veículos dos veículos municipais. O controle via GPS disponibilizado na internet para livre acesso dos cidadãos, com certeza inibirá a utilização de veículos públicos municipais por detentores de cargos públicos e servidores em benefício próprio. Em pleno século XXI, é necessário que a administração pública lance mão das ferramentas tecnológicas disponíveis para potencializar o controle de todos os equipamentos e bens públicos, principalmente quando são entregues nas mãos de pessoas irresponsáveis. Esperando contar com o apoio dos pares, Bicas, em 19 de fevereiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Esse é o anteprojeto de lei, senhor presidente.
Obrigado. Da entrada nas indicações, vereador Louro, com a palavra.
Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Indicação número 22. Solicito que ao prefeito, que através da secretaria competente, faça a atualização das listas de servidores municipais no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal. Justificativa, faça essa solicitação, pois as últimas listas constantes no referido site são de dezembro de 2017. Em 19 de fevereiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Essa é a indicação.
Com a palavra, vereador Diego.
Senhor presidente, indicação número 18 de 2018. Apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie a capina na rua Noel Augusto de Castro. Faço esse pedido devido ao mato alto na rua, conforme fotos em anexo. Isso aqui é o bairro Gilson Lama. Não sei se vocês dão para ver, ó. A rua aqui, ó, parece estar gramada. Espero que a Secretaria de Obras nos ouça. Segunda indicação, indicação número 19 de 2018. Apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, coloque quebra-molas na rua Lucas Proença e Ildeu Fernandes Aliades. Justificativo. Faço este pedido devido a relatos de veículos transitando em alta velocidade nestes locais, conforme pedido dos moradores. Em 19 de fevereiro de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a última indicação, indicação 20 de 2018. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, faça cobertura da quadra do campo do Leopoldina. Justificativa. Este pedido é demanda antiga dos moradores daquela localização, que há muito tempo pleiteia tal cobertura da quadra. Espaço utilizado para as práticas desportivas, promovendo o lazer e a solicitação, aliás, a socialização e a saúde, através de práticas de exercícios físicos. Em 19 de fevereiro de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador João Milão.
Boa noite novamente. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, faça a limpeza e a capina do cemitério municipal. Estive no local semana passada, na verdade hoje também. E existe muito mato e alguma sujeira. Faça esse pedido em atenção aos frequentadores do local. Em 19 de fevereiro de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Na entrada nos requerimentos, vereador Louro, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento número 20/2018. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa a relação de pagamentos de horas extras referente ao mês de fevereiro de 2018, já que a folha de pagamentos é encerrada a cada dia 20 do mês anterior. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento, contando com apoio dos pares, sala de sessões, em 19 de fevereiro.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ivelto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e a plateia presente. Requerimento número 16/2018. Solicito a presidência dessa casa, seguindo o que determina o regimento interno, faça instalar comissão especial de inquérito a fim de investigar denúncia sobre alienação de uma van placa HMG 3079 pela administração 2013-2016, podendo caracterizar indícios de alienação indevida, pois o referido veículo, objeto de doação do Estado de Minas Gerais, não constava no patrimônio da Prefeitura. Justificativa. Tendo em vista que a alienação realizada foi feita sem os cuidados devidos, quando a documentação do referido veículo gerou gastos para o adquirente de boa-fé, que teve o veículo apreendido e hoje a Prefeitura é fiel depositário. Conto com o apoio dos pares. Sala das sessões da Câmara, 19 de fevereiro de 2018. Erivelto Lorenzani de Souza. Requerimento 17/2018. Solicito a presidência dessa casa, seguido do termino do regimento interno, faça instalar comissão de inquérito a fim de investigar denúncias sobre o recurso da Prefeitura Municipal de Bicas, Associação São José de Bicas, entidade mantedora do Hospital São José, e indícios de que esse recurso, no valor exato de R$100 mil, tenha sido depositado em conta de uma prima do então ex-prefeito na administração 2013-2016. Justificativa. Qualquer repasse de recurso público deve ser devidamente contabilizado pelo recebedor. Posteriormente, prestação de contas que parece não ter sido efetuado pela referida entidade, repassando ao cheque direto ao fornecedor. Conto com o apoio dos pares. Sala das sessões da Câmara Municipal em 19 de fevereiro de 2018. Vereador proponente Erivelto Florenzano. Requerimento 18/2018. Solicito dessa casa, seguindo o que determina o regimento interno, faça instalar comissão especial de inquérito a fim de investigar denúncias sobre aquisições de 2 veículos rodoviários, ônibus, placa CNI-3995 e placa CNI-3996, pela administração 2013-2016, podendo caracterizar indícios de desvios de recursos da educação, pois foram adquiridos na dotação renovação da frota escolar e da educação e foram utilizados no ensino superior. Justificativa: tendo em vista que a destinação dos veículos foi para atender estudantes do ensino médio superior, a dotação para aquisição dos mesmos deveria contemplar nas referidas ações do PPA e do orçamento, bem como os tais gastos não podem ser custeados com os recursos definidos no artigo 212 da Constituição Federal. Conto com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, 19 de fevereiro de 2018. Vereador proponente, Erivelto Lorenzani de Souza. Requerimento 19/2018. Solicito desta Casa, seguindo o que determina o regimento interno, faça instalar comissão especial de inquérito a fim de investigar denúncias sobre a oferta de empregos a alguns servidores pela então vice-prefeita Leia de Castro Alves em roça de filiação partidária em partido vinculado à referida vice, utilizando do poder do cargo para pensodir cidadão com promessas de trabalho na prefeitura. Justificativa: a utilização do poder do cargo da vice-prefeita para assediar eleitores em busca de filiações como troca de favores junto à prefeitura deve ser objeto de verificação por esta casa e farei indicações das pessoas que sofreram tal assédio quando início dos trabalhadores da referida CPI. Conto com o apoio dos pares. Sala das sessões da Câmara em 19 de fevereiro de 2018. Vereador proponente Erivelto Florenzani de Souza.
Obrigado, vereador. Pedir licença a vocês, apresentar uma moção. Moção número 3 de 2018, moção de aplausos. Senhor vice-presidente, apresento a vossa excelência, nos termos do artigo 182 do regimento interno, presente moção de aplausos encaminhada ao senhor Sebastião de Deus, por suas conquistas no atletismo. A justificativa: nascido em 25 de janeiro de 1959 em São Manel, distrito de Bicas, filho de Geraldo de Deus em memória e Antônio Machado de Oliveira Deus. Estudou em São Manel os 4 primeiros anos de estudo, passando depois para Bicas para fazer os 4 anos do ginásio, vindo depois mais tarde, em 1985, a concluir o segundo grau em contabilidade em Bicas. No ano de 2000, até por falta de lazer e também gostar, começou a correr. Em 2001, participou da sua primeira corrida, a meia-maratona Bicas Mar de Espanha, conseguindo terceiro lugar na sua faixa etária, vindo participar depois de 2005 e 2006, conseguindo segundo e terceiro lugar, respectivamente. Voltou a participar novamente em 2014 nas corridas de Senador Cortes, sempre ficando entre os 3 primeiros na sua faixa etária. Em 2016, intensificou suas participações nas competições, chegando em 2017 a participar de 17 corridas no ano, sempre ficando nas primeiras colocações. Participou das corridas da cidade de São João do Ponceno, Barra, Rodeiro, Visconde do Rio Branco, Dona Eusébia, Cataguases, Santos Dumont, Tiradentes, Sargerita, Rocheio de Minas, Piraúba, Recreio, Guaianá, Descoberto, Bicas, Guarani, Mercedes, Guarará. Segundo Sebastião, a corrida é um prazer, corre por gostar, corre pela saúde, pelos amigos que consegue fazer a cada corrida que participa, que não tem coisa melhor para um corredor que a linha de chegada, seja em primeiro ou em último. O corredor é sempre o vencedor. 19 de fevereiro, Thiago Henrique Herói Souza, vereador proponente.
Senhor presidente, acabou? Não.
Assunto urgente.
Quem queria fazer verbal?
Ah, sim.
É porque eu esqueci.
Com a palavra, vereador Ivelto.
É uma moção de pesar para o senhor Pedro Vicini, pai do Petro Xavier, que foi um homem que viveu muito tempo dentro de Bicas, não sei o tempo, mas me conhece ele desde criança e veio falecer hoje. Depois eu trago o justificativo.
Ok, obrigado. Assuntos urgentes? Ninguém? A palavra é vereador Ailton.
Eu só queria alertar o senhor e fazer um pedido, que infelizmente a nossa Câmara hoje está desacreditada lá fora. Esse disse, me disse, você é mentiroso, você é mentiroso, você é... todo mundo vem cá e chama de mentiroso. Então é alvo de comentário, não é na rua, não, é em todo lugar que você vai. Aonde você vai, pô, o que está acontecendo naquela Câmara? Eu acho que está na hora de a gente mudar o itinerário. Vamos botar projeto para frente, vamos botar qualquer coisa é CPI, qualquer coisa abre inquérito. Então eu vou dar uma sugestão, esse inquérito que está ocorrendo aí, manda direto para o Ministério Público. Essa é a minha opinião. Não, tá bom, mas vai para lá e vem de lá com a solução, porque aí nós temos argumento, irmão. O Ministério Público falou isso que está aqui. Ó. Agora nós vamos ficar aqui, disse, me disse, você é mentiroso, você é isso, você é aquilo, e todo mundo escutando. A plateia está aqui escutando, cansado de escutar isso. Pô. Eu já estou cansado já. Tá bom? É só isso, senhor presidente.
Eu quero fazer um comentário também, mas com a palavra, vereador Louro.
Eu concordo com a sua linha, Ailton, a respeito disso. Eu acho assim, as questões são colocadas, como o Erivelto colocou ali, ó, foram colocadas. A presença de requerimentos, se a gente tiver que investigar, que é trabalho nosso, vai investigar. O problema é o destemperado do secretário de obras, que vem para cá toda reunião usar a tribuna para bater boca com a gente. E aí, gente, com todo respeito, eu acho que está muito permissiva a coisa também. Que aí vira realmente bate-boca. Fala de cá, responde de lá. Fala de cá, responde de lá. Não, falou, acabou. Senta lá, limite-se, né, na sua educação, se é que tem, que não tem. E pronto, falou, acabou. Mas não, ele vem para cá bater boca com a gente.
Pois é.
Não tem que não
mas
faz sentido.
Mas se esse bate-boca já tem três sessões.
Concordo, vereador. Mas a iniciativa é dele.
Quarta-feira,
a gente
vai escutar isso que estão falando aqui. Todo mundo está sabendo isso quarta-feira. Esse bate-boca aqui. Você é mentiroso. Até... palavrões disseram aqui.
Posso terminar, senhor presidente?
Pode. Não, eu estou dizendo.
Porque você tinha encerrado, eu pedi a palavra, você não, me cortou.
Tá bom, pode continuar.
Entendeu? Então, assim, eu concordo com as colocações do vereador Ailton, mas é uma atitude aí da mesa de tentar, de alguma forma, restringir esse tipo de atuação. De alguma forma, dentro da lei, obviamente. Porque não acho horrível para todo mundo. É uma situação terrível para todo mundo. Agora, querer cercear nós, vereadores, de usar a tribuna, seja lá para fazer uma denúncia, como o Erivelto acabou de fazer 4 ou 5 ali, ou se expressar a respeito. Normal. Eu acho que tem que fazer, vereador. Deixa eu encerrar, vereador. Não estou discordando de Vossa Excelência, não. Acho que é seu papel. É o seu papel, como é meu, do Tiago, de qualquer um outro aqui. A grande questão é isso ficar varendo. Nós não vamos resolver nada em plenário. Ele não tem que resolver nada aqui. Ele manda lá na Secretaria de Obras dele, lá quietinho, lá no cantinho dele. Aqui ele não manda nada. Ele pode ser ouvido e respeitado como qualquer outro cidadão. Mas aqui ele não manda nada. E não é o plenário que vai resolver isso, já disse isso aqui antes. Agora, querer cercear que a gente use a palavra para denunciar as coisas erradas, para falar de desmandos, seja de agora ou do passado, isso não pode acontecer. Eu acho assim, trouxe as denúncias, como o Erivel trouxe ali, o presidente vai ter lá, o regimento dá a autoridade ao presidente para fazer a instalação das comissões, que ele achar pertinente, da forma que ele achar que deve ser feito, e toca o barco. Fez, acabou, ponto. Exemplo claro do que aconteceu hoje aqui, vereador Ailton. Essa situação toda do senhor Clodoaldo, que veio para cá, seguindo o profeta lá, o manda-chuva, veio para cá bater boca com a gente. O cara fez o trem errado, está mais defecado do que pau de galinheiro, né, que se fala, e vem aqui querer bater boca com a gente. Totalmente errado. Eu acho que está faltando até uma certa orientação desse povo do governo. Meu amigo, fia viola no saco e some. Vai, some de perto da gente para não contaminar a administração com esse problema que se arrumou. Então, assim, fica essa questão. A gente já conversou hoje sobre isso, presidente. E acho que essa questão que o vereador Ailton está levantando é realmente pertinente. Só isso, desculpa.
Então vamos lá. Falar? Oi?
Posso antes, senhor?
Pode, claro. Pode, que aí eu vou terminar.
Então, senhor presidente.
A palavra é vereador Rafael.
por diversos momentos aqui. Eu fico, primeiramente, boa noite a todos, né? Vamos deixar o clima mais ameno, né? É, por diversas vezes eu tento, quero falar alguma coisa, mas desanimo, sinceramente. Tudo que foi falado aqui, eu acho que as pessoas que vêm aqui, as pessoas que estão assim, assistindo agora, relataram para o senhor, como relataram para mim, provavelmente relataram para os outros vereadores, o que nós estamos conseguindo, né, de atrair a atenção da população com projetos, a Câmara Nova, a identidade, como o senhor bem disse, nós vamos acabar novamente afastando a população, e isso não quer dizer o nosso poder de investigação, não, é totalmente diferente. Só que, sinceramente, desestimula muito, desestimula bastante. É, eu tenho, nas últimas semanas, ficado bem desanimado mesmo. Você vê que eu trago alguns requerimentos, umas indicações, e a gente não debate, a gente debate só sobre CPI, sobre um está mentindo, o outro que está mentindo, um fez isso, não é, o que... aí fica... Eu acho que assim, começou errado, vai uma crítica aqui, a CPI, para mim, ela tem que ser, não é ser sigilosa, mas os trabalhos da CPI, seja qual for, elas devem ocorrer dentro da casa, sem uma divulgação que está para acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eu acho que isso alarmou um pouco, acirrou os ânimos, né? Vai uma crítica aqui e está dessa forma. Isso fica um alerta para, provavelmente, as próximas CPIs que serão abertas. Eu tenho um posicionamento diferente, o vereador Louro sabe disso, desde o primeiro mandato. Não é ser compassivo com o erro, com a ilicitude, mas justamente por evitar descambar o diálogo, né, no que está certo e errado, para um ataque pessoal, que começa a acirrar, a gente começa uma investigação, aí começa, de repente, um acirramento entre um vereador e outro, ou alguém da população vem, alguma coisa deve ser feita realmente, para se coibir, não que as pessoas venham aqui no plenário, é aberta, deve ser, eu acho que nós temos, até um pedido meu, parece que o senhor quer fazer, levar a Câmara aos bairros, a gente não deve nunca restringir, mas restringir, sim, ataques, né, termos pejorativos, ofensas particulares, familiares, isso deve ser deixado de lado. Qualquer diferença, qualquer um dos vereadores ou alguém venha falar do erro de um vereador, o erro da administração, mas nunca na pessoa, nunca usando a filha do fulano, ou a mulher do ciclano, isso é totalmente desprezível. Uma coisa que quase me deixou fora da política foram esses episódios, não só durante o mandato, mas principalmente durante uma campanha eleitoral. Eu fico totalmente aquém dessas discussões. Às vezes me taxam de, o Rafael está calado, ele está do outro lado. Não é. Eu simplesmente, muitas das vezes, eu não quero participar de um diálogo desse. Como vem acontecendo aqui, eu estou ficando calado. Estou ficando calado. Não quero tomar partido nem de um nem de outro. Alguma coisa deve ser feita. A gente tem que sentar, nós todos os vereadores, nós estamos diante de uma crise, né? A gente está se deixando, falo a gente, a Câmara, né? Graças a Deus eu não tenho nada particular contra nenhum dos senhores, contra ninguém, mas assim, a gente não pode se deixar levar por diferenças, né? Tentar agir de uma forma... sem tomar partido mesmo, acho que a gente tem que sentar, rediscutir tudo que está acontecendo, todas essas CPIs que foram pedidas pelos vereadores, e ver o que vai ser feito, né? Porque a cada dia são novas CPIs que chegam, a gente não dá nem tempo de analisar se tem procedência ou não, se tem algum indício ou não, porque a gente... Se daqui a pouco qualquer um vai chegar, vai falar, se o vereador fez isso na rua ali, vão abrir CPI para ver se ele fez mesmo. Poxa, não é o nosso papel. Acho que a gente tem que parar. É o nosso papel de fiscalização? Sim, mas vamos ordenar isso, como vai ser feito, de uma forma consciente, razoável, né? E principalmente que isso não afete o que nós temos que discutir aqui, que são, vocês já falaram, que são as necessidades da cidade, as melhorias, né? Eu sou líder de governo, sou situação, a gente sabe, muita coisa tem que mudar, mas a gente está aqui para tentar ajudar a administração, não só os vereadores da situação, a oposição também, com as indicações. Então, às vezes, uma indicação, um requerimento, uma crítica construtiva, mas não de uma forma a tentar denegrir o prefeito ou qualquer secretário, qualquer agente público, né? A gente tem que tentar colaborar, né? Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar, nos reunirmos aí essa semana para ver como vai ser feito. Essa questão do plenário aqui tem que ser disciplinada, o que vai ser falado, né? E até cortar a palavra mesmo, começou a descambar para algum lado de ofensa, pejorativo, cortar mesmo a palavra, né? E vamos tentar voltar os trilhos e discutir os projetos, né? A gente não pode, porque está ficando chato, realmente, para as pessoas que vêm aqui, as pessoas que escutam, toda semana é bate-boca. Ah, você é mentiroso, fulano de tal, você fez isso. Pô, não é o local, né? Até traz a denúncia, vamos discutir, né? Eu acho que a gente tem que pensar como agir com tudo que está acontecendo. A gente tem que ser muito sereno agora, muito calmo, né? E ver, disciplinar como nós vamos agir daqui para frente com todos esses pedidos de CPI. Eu, particularmente, é o meu pensamento, e principalmente essa CPI aberta, sinceramente, eu acho que todo o trabalho que ainda virá será em vão. Porque tudo que a Câmara produzir será discutido na Justiça, perícia será refeita, depoimentos serão refeitos, independente da conclusão que se chegar aqui. Estou falando para você, Joel, que eu acho sinceramente que seria um caminho melhor. Você tem o contraditório, né, a ampla defesa, todos os mecanismos de defesa perante a Justiça, como o Fábio teria, né, como se chegasse à conclusão que a perícia fosse ele, né, tivesse a assinatura dele, eu não condenaria aqui na Câmara. A Justiça deveria fazer todo um procedimento para ele ter o direito de se defender, de provar sua inocência, como você tem também, porque eu só acho o seguinte, Joel, aqui você, ou até mesmo o Fábio, né, todas essas pessoas que estão sendo ouvidas, isso não vai parar, elas serão ouvidas, quiçá aqui na comarca de Bicas, no Ministério Público Federal, que parece que já foi parar isso lá. Então vai ser, eu acho que a gente deve encurtar os caminhos para se chegar à verdade, né? E quem seja inocente, que seja rapidamente apurado e se livre desses problemas, seja você ou qualquer pessoa, entendeu?
Só um segundinho, eu queria te aproveitar então, te pedir como líder de governo, para ver se eles liberam um documento lá, fazendo favor. Tá, obrigado.
Eu queria te parabenizar pelas suas palavras. Eu só não concordo com uma coisa, que as pessoas não vão, que a gente vai afastar as pessoas aqui da Câmara. Pelo contrário. Não, entendi, eu vou entrar nesse assunto. Mas pelo contrário, o que eu sempre tinha falado, juro que em um ano de política que eu nunca tinha me metido, ainda mais em cidade pequena assim, eu já pensei umas 20, 30 vezes em chegar ali e falar assim: ô, gente, não dá pra mim. Juro por Deus, e hoje é um dia que eu tô assim. Sabe, porque a gente conversou lá dentro, a gente falou, sabe, saiu tudo ao contrário do que a gente conversou. Mas vamos lá, você tocou no assunto, Rafael, que um dia também eu estava me preparando para usar a tribuna, mas já como a gente está conversando hoje, eu vou falar. Eu vou até citar um fato que eu não cito, vocês podem ver que eu não... A minha forma de fazer política é totalmente diferente. Ela não é... A minha política não é de marketing, não é... A minha política é de trabalho. Mas preciso falar nisso para mostrar algumas coisas que você falou. No sábado de carnaval... eu desci, estava no ali no no aqui no onde foi o carnaval aqui com a minha família, com os amigos. E veio uma pessoa até mim, assim, desesperada, que estavam querendo retirar uma cadeirante do local ali, porque eles tinham privatizado o espaço, e a segurança querendo tirar a cadeirante. Eu fui até lá, ela estava com um isoporzinho dela, com refrigerante ali, com uma aguinha e tal. Estava até chorando, meio constrangida. O que aconteceu? Não, estão querendo me tirar daqui e tal. Falou que eu não posso ficar aqui. Bababá. Eu saí de fininho. Falei, gente, não toma atitude. Falei com segurança, não toma atitude nenhuma. Vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. Bem educado, saí. Procurei o secretário de cultura. Encontrei com o Alex, encontrei com o Rodrigo também, com o diretor. Passei a situação. Achei um absurdo. Nem como... Não só por aquilo ali. O ser humano, eu acho que, assim, despreparados que estavam trabalhando no local, né? Então, assim, falei com o Alex, falei com o Rodrigo. Pô, Thiago, desculpa, aconteceu mesmo e tal, mas a menina vai ficar lá. Já tinha sido... acontecido tal, mas na mesma hora eles foram lá e resolveram o problema. Então, assim, o que que a gente percebe com isso? Eu podia chegar aqui hoje e falar assim: ah, porque o governo é um safado, que eles fizeram isso. Esse não é o meu tipo de política. E por eu não fazer isso, muitas das vezes, eu escuto muito de um monte de... A gente tem uma turma aí pesada aí que é assim: se eu estou com fulano, eu só vou bater porque eu saí. E o meu modo de política não é esse. O que eu puder fazer, ajudei, estava no comando da Abelha no passado, fiz um carnaval para as escolas de samba praticamente sozinho nas costas. Lógico, tive a ajuda do Renan lá, que nós fizemos juntos com as escolas. Mas trabalhei pra caramba. Chega a gente... no hospital todos os dias, o que eu puder fazer para ajudar é uma forma de estar ajudando o governo também. Cara, não estou nem aí, estou cagando. A eleição passou, meu candidato a prefeito perdeu, eu ganhei, estou aqui representando o povo. Entendeu? E as pessoas ficam nesse embate boba, não. Que agora, recebemos uma denúncia que infelizmente o Codô fez, cometeu aquilo. A gente tem que ir lá e tem que ver também. Em nenhum momento eu fui em rede social, eu, Thiago, só assim, mas respeito quem faça. Em nenhum momento eu fui lá e falo assim: o safado, não sei o que, o pilantra, nada. Ainda na hora eu conversei com ele: cara, você errou, vamos para casa. Levei ele para casa, deixei ele na casa dele. Amanhã é outro dia, amanhã você vai no prefeito, fala o que você fez, que eu acho que ele não sabe, entendeu? Então, assim, hoje eu estava falando, a vontade que dá é tirar a transmissão, porque eu acho que isso piorou, porque isso aqui virou um circo, cara. Isso aqui virou um circo. E eu pedia tanto lá, eu não vou cair em sabe, se alguém chegar e falar, eu vou responder educadamente, porque eu sei quem eu sou, eu sei a família que eu sou, eu sei por que eu entrei na política, tenho falhas, equívocos, às vezes tenho erros grandes, mas assim, eu entrei na política para ajudar as pessoas e a gente tem que fazer o trabalho de fiscalização. Tanto que fizemos no domingo lá, quando ligaram e falaram: está acontecendo isso, 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 a gente foi lá e pegou e acabou. Manda para o Ministério Público, lá eles que resolvam. Não sou eu que tenho que falar se ele tem que trabalhar ou se ele não tem que trabalhar. Foi pego. A minha parte eu fiz. Foi a fiscalização. Agora eu não sou um juiz, eu não sou um promotor para chegar e falar assim: ah, não, você não pode. Acho que não pode. Eu acho que não pode. Eu tenho isso comigo. Mas eu não tenho que ficar falando, batendo no cara, crescer politicamente, batendo no cara. Eu não vou fazer isso. Então, assim, precisava falar isso aqui hoje. Eu já estava preparando algumas coisas para falar. Como ficar nessa coisa: ah, o Joel é falsificador, Joel. Um dia eu conversando com ele, eu falei assim: Joel, você falsificou algum documento? Não. A sua palavra basta. Mas ele hoje é o principal suspeito. Ele tem que se defender. Acabou. Deixa o cara se defender. Vai lá. Teve erros com o Fábio também. Muita gente na rua andou falando um monte de coisa, porque a partir do momento que se abre, isso às vezes até não partiu daqui, não. O Fernando ali, na hora que ele falou, ele está certo. O Fábio foi agredido, foi um monte de gente falando. Ele em Barney, que chegou, fala o falsificador. Entendo também, sem ninguém ter prova. O nome dele ficou. Eu entendo o que o Fernando falou. Então é isso que tem que acabar. Se tem que investigar, fala, o presidente, o Thiago, ele roubou lá, não sei o que e tal. Beleza, vamos investigar. O Thiago roubou. Mas até que se prove alguma coisa, não sei o que, manda para a justiça. Vamos ver o que, que vai acontecer. A gente não pode ficar falando essas coisas. Então, assim, eu acho que a gente está aqui representando 15 mil pessoas, que, assim, a gente vê o desemprego está grande, o país está passando por um momento muito difícil. Eu trabalho na saúde. Estava na praia lá, tirei 10 dias de folga, vi lá um abraço lá do Maternidade Terezinha de Jesus, estão querendo cortar, é um hospital que recebe muita gente aqui de Bicas. Se assim, fechar os andares lá, vai mandar um monte de gente embora, a gente vai ficar enrolado aqui também. Então, assim, sabe, eu quero colocar a minha energia boa que eu tenho, as coisas para que eu entrei na política, para trabalhar, para receber, igual hoje eu já recebi algumas pessoas, eu vou tirar um dia do meu dia que eu não estiver de plantão para receber as pessoas aqui, para ouvi-las, para ver o que elas precisam, entendeu? Se eu puder ajudar, hoje vem uma menina chorando, estou sem gás em casa, eu falei, eu estou sem dinheiro aqui, mas eu vou ter que dar um jeito de já ajudar. De vez em quando a gente faz isso, sabe? Todos vocês passam por isso. Então, assim, gente, vamos colocar, eu acho que muito bom os pedidos, eu por mim, eu vou abrir todos. Abro um da situação, um da oposição, se vocês quiserem partir para esse caminho CPI, 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 só que eu quero deixar avisado para vocês. Eu, como estou presidente um ano dessa casa, eu vou decolar, porque enquanto vocês vão estar assim, brigando aqui, eu vou estar trabalhando, vou estar recebendo. Então eu queria os 9 junto comigo para a gente fazer uma coisa diferente. Agora isso vai partir de vocês, que lá dentro a gente tentou conversar alguma coisa e eu acho que não deu certo. Então, assim, vamos mudar. Eu acho que esse caminho que é o caminho que eu acho que não vale a pena. Então, eu estou pedindo isso a vocês. Vamos estudar essa forma aí de uso do plenário, que eu também entendo. Se fosse comigo alguém me atacando, eu não tenho esse sangue frio de alguns, eu não sei que entendo totalmente, mas vamos tentar colocar energia para coisas boas que a gente pode oferecer para a população, tá? Obrigado, desculpa aí um pouquinho de desabafo. Ainda nos assuntos urgentes, atualmente, como representante da Câmara nos conselhos municipais, temos o esporte, o Tanauso Rafael, que é o suplente, a Contur, o Rafael e o Isaías, suplente. Patrimônio Histórico e Cultural, Rafael Itanaúza, suplente. Associação de Caridade, São José de Bica, Joel e Diego, suplente. Com a saída da vereadora Denise e a minha eleição para presidente da Câmara, precisamos eleger um suplente para o Conselho de Defesa Civil, que já tem o vereador Diego como titular. Quem pode ser o suplente? Louro. Então, Louro, suplente, Conselho de Defesa Civil. Um suplente para o Comitê de Combate à Dengue, que já tem o vereador Rafael como titular. Combate à Dengue, Ailton. Reunião amanhã? Que horas? 14 horas, Ailton. Reunião amanhã, mas como suplente mesmo. E um titular e um suplente para o CODEMA. Titular? Rafael, titular. Suplente, Isaías. Tanaúza? Pode ser o Tanaúza? Então fechou, tá? O secretário municipal de Fazenda está solicitando agendamento de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Eu queria pedir ao líder do governo também, a gente vai ter o parlamento jovem também, e se poderia conversar para não ser aquela coisa formal para pedir para o executivo, mas podia a possibilidade de transporte dos estudantes para poder levar, que eu acho que não acho que não vai ter nenhum problema do ônibus da prefeitura da educação levar, porque são os estudantes lá para o Parlamento Jovem. Hã? Vanessa tem, vai passar. Se puder deixar agendado para a gente, para poder levá-los. Tá? É só isso então. Mais alguém, assuntos urgentes? Mais alguém? Então vamos passar, segunda parte, ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Vamos entrar nas discussões das indicações primeiro. Vereador Louro, indicação 22/2018. Em discussão. Ninguém? As indicações do vereador Diego, 18, 19 e 20. Em discussão? Ninguém? Eu só queria comentar, Diego. A indicação número 20, né? Que eu fiz esse pedido no meu primeiro dia como vereador aqui, né? E eles já explicaram que, por causa do convênio lá com a Caixa, lá, que não tem, ainda não resolveram, que não pode mexer e tal. Então, vamos aguardar. Mas já mexeram um pouquinho lá, tá faltando. É isso, é.
Sobre a quadra, né?
Sobre a quadra Campo Leopoldino, isso. Com a palavra, vereador Olivelto.
Está acontecendo lá, a gente cobra isso direto, o Juninho da Mecânica Precisa. Ele fez uma medição agora no final do ano, parece, e essa medição ainda não foi paga. Só vai ser paga, não, só vai continuar, no meu ponto de vista, por quê? A hora que a Caixa pagar essa última medição, aí o convênio está na ativa. Ele está na ativa, só que enquanto não paga, não vem outro recurso. E a gente está cobrando isso direto, ele, porque já tem um ano e pouco que está paralisada aquela obra lá.
Tem mais. Tem mais.
Tem mais de um ano.
Tem mais.
Foi no mandato.
Tem do honório já.
Dois anos já. É. O dinheiro ainda não veio, a última parcela.
Eu já expliquei isso mais ou menos lá, mas eu até vi a pessoa que pediu o Diego, eu nem entrei, mas eu fiz pedido, acho que dia 20 de janeiro do ano passado, mas até agora não fez nada e o pessoal fica cobrando, né? Eu entendo, mas é só a satisfação mesmo. A Denise, isso. Então, a indicação do vereador Joel, 21/2018. Em discussão? Alguém? Vamos passar para os requerimentos. Requerimento 20/2018, do vereador Louro. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os requerimentos 16, 17, 18 e 19 do vereador Ivelto. Em discussão. Alguém quer discutir algum?
Só uma pergunta, senhor presidente.
Claro.
Só um questionamento do vereador Ivelto. Esses ônibus que você está citando aqui no requerimento 18, placa CNI 3995 e CNI 3996, são os ônibus também que ano passado faziam transporte de estudante para Juiz de Fora, para a universidade, são os mesmos. Tá, ok, só essa dúvida.
Com a palavra o vereador Tanaúza.
Primeiro lugar, boa noite a todos. Eu só queria só fazer uma pergunta, presidente. Esse 100 mil que foi doado para o Hospital São José aqui, já não foi debatido isso outras vezes?
Foi, mas o vereador quer. É um direito que ele tem. A gente já explicou, mais ou menos. Entendo. Hã? Não, verdade. Verdade. Eu já falei isso por trabalhar lá. A gente sabe. Mas eu entendo. Achei imoral também. Mas não é uma coisa ilegal. Uma coisa que... Mas o vereador está coberto de razão. Quer investigar, quer dar uma olhada. E eu estou junto, acho justo.
Tá, só isso.
Mas nós já debatemos sobre isso já e já falamos aqui várias vezes, já expliquei, já trouxe até alguns documentos, mas enfim, vamos em votação, mais alguém para discutir? Então vamos Ah, não, né? É verdade. Verdade. Passamos então. Não. Tá vindo aí. Tá. Moção 3/2018. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação o anteprojeto de lei ordinária número 1 de 2018, que obriga o monitoramento de todos os veículos da frota municipal. Em discussão.
Bom, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Louro.
Vou fazer aqui a solicitação ao vereador Rafael, líder do governo, porque a intenção desse projeto de lei é melhorar a situação para o governo. Né? Porque eu acho que esse sistema, quem teve oportunidade já de ver funcionar, eu tive oportunidade de ver no CIESP. Uma vez, lá são menos veículos, mas todos os veículos do CIESP são monitorados em tempo real via satélite. Então, se você chegar lá agora e quiser saber onde é que está o carro número tal, ou o ônibus número tal, ou seja lá o que for, você consegue acesso a isso. Então, eu acho que para a Prefeitura Municipal, vereador, é muito interessante. Fiz algumas conversas hoje a respeito de custo disso. Não é um custo alto. Inclusive, se a Prefeitura, ela própria, montar um centro de monitoramento, uma empresa que eu conversei de Belo Horizonte, ele custa R$3.000 para instalar o centro de monitoramento, isso sem licitação, sem nada. Instalando o centro, software, etc., R$3.000 e mais R$2.000 por mês para monitorar até 500 veículos. Que hoje, com a frota da prefeitura, deve ser alguma coisa em torno de quê? De 70 veículos? Isso aí vai dar R$30 por carro, R$40 no máximo. Então, assim, é altamente viável economicamente para a prefeitura e ia dar um controle fantástico de toda a frota para a gente saber e todo mundo ter acesso de onde esses carros estão andando, o que eles estão fazendo. Então, eu peço ao líder do governo, como é um anteprojeto de lei, eu ia apresentar como projeto de lei, né, porque inclusive, para melhorar a questão da fiscalização. Mas, como gera um gasto, né, razoável, aí, né, de cerca de R$30.000 por ano, ou alguma coisa aproximada disso, eu resolvi apresentar como anteprojeto de lei e peço a Vossa Excelência, como líder do governo, que encaminhe essa discussão dentro do governo, e eu acho que isso vai ser bom para o município, né, para nós vereadores e para o próprio governo. Obrigado.
Só para fazer um comentário mesmo. Posso, senhor presidente? Achei interessante o vereador Louro. Lógico que diante do que aconteceu, né? Mas não só pela fiscalização de onde andam os carros nesse sentido. De repente um servidor que tenha desviado da rota, mas até mesmo no sentido de se economizar combustível, né? Segurança, tem a questão, não tinha pensado nisso, questão de segurança, mas nós sabemos que, de repente, algum servidor, não fazendo dolosamente, mas, de repente, altera uma rota, né, para facilitar e gera isso ao longo de um mês, de um ano, um acréscimo no gasto de combustível, por exemplo, né? Então, é um assunto interessante. Vou passar diretamente amanhã e pedir para trabalhar nisso aí, até se precisar de reuniões, né? A gente debater, fazer algumas alterações, né? Eu acho interessante, sim.
Rapo líder, eu fiz isso muito rapidamente, né, Rafael? Eu acho que isso é interessante, realmente, dar uma estudada, se alguma coisa deve ser alterada, de alguma forma. E você colocou aí, a gente lembrou depois a questão da segurança, inclusive com aquele acontecido que teve aí ano passado, não sei se, lógico, se o senhor se recorda, vocês todos aqui se recordam, daqueles ônibus que bateu descendo o Morro da Boiada, disse que não poderia passar por ali, isso deu uma celeuma doida, aí fica aquela história, o motorista que passou, ele foi ordenado a passar por lá. Aí fica, né, aquela discussão toda, e acho que também é bom por isso, né, você vai ter oportunidade de monitorar isso para ver a rota que esse cara está fazendo, onde é que ele está passando. Exatamente nesse sentido que também vem esse projeto de lei.
Mais alguém? Só parabenizar pelo anteprojeto e serve até para caso de acidente, né? Você pode acompanhar as ambulâncias aí que vivem. Graças a Deus, nesse tempo que eu estou aqui, nunca vi acidente com ambulância aqui, mas a gente vê direto, infelizmente, de outros municípios, estão sempre na estrada aí. Hoje mesmo estava lá no hospital, só hoje a ambulância saiu umas 3 vezes para ir para Juiz de Fora. Então, a estrada do jeito que está. Parabéns, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Ninguém na tribuna. Eu só queria fazer... a gente poderia marcar, só voltando aqui, a gente marcar essa reunião com o secretário de Fazenda, podia ser para que dia, hein? Essa semana, né, Vanessa? Você pediu para essa semana, como é que é? Não, não. Ele só pediu, solicitou agendamento. Depois a gente vê isso melhor.
Ah, marca de uma vez, marca para quarta-feira agora, depois da manhã.
Quarta-feira? Qual horário? 18, Rafael. 19? Rafael.
Oi? Depois da reunião? Que reunião?
Não, não, não.
Marca
para
quarta-feira agora logo. Que assim, né? É bom
19 horas?
É bom que a Câmara, seu presidente, né? Lógico, amanhã oficia as duas rádios pedindo para comunicar. A Câmara peça para passar um carro de som também, apesar da gente saber que pouca gente comparece, mas pelo menos para divulgar, né? Na rádio amanhã e o carro de som na.
Então tá
na
fechado,
quarta.
Vanessa, por favor, avisa ele lá quarta-feira, 19 horas. Eu queria fazer mais um comunicado, que é o último aqui, sobre a. 18? 19 melhor? 19. 19. A entrega das honrarias, queria comunicar aos senhores que a gente ia fazer agora no mês de março, que são as entregas do ano passado, só que o clima não está bom para ser feito e vai chover, aí é mais uma coisa que a gente entra. Eu vou fazer, eu não tenho medo disso, quem estiver assistindo, porque de um tempo parou, estão fazendo festa, gastando dinheiro público, fazendo festa para vereador. Primeiro, deixar claro, a festa não é para vereador. A festa, ainda mais, que eu vou lembrar de cabeça, assim, a pessoa que o Isaías está homenageando, que é a Angélica, ela merece 50 festas melhores do que a Câmara pode proporcionar. A pessoa que o Joel Milão está homenageando, só acho que eu lembrei, tá? Que é o Sargento Giovanni, merece 1 milhão de festas melhores do que a Câmara pode proporcionar, porque são pessoas atuantes na cidade. Então não é... Aí vem os bobos lá que são os mesmos. Dinheiro jogado fora, não sei o que não. Tem que fazer um negócio bacana por gente que faz pela cidade. Eu só não vou fazer agora, porque eu sempre falei assim, eu não esquento o que vão falar, porque assim, quando faz festa da educação, quando faz festa, tem que fazer, os professores merecem, muita gente merece. Mas agora, quando eu lembro que há 2, 3 anos atrás, quando se fazia, 4 anos atrás se fazia festa para a Câmara assim, tinha uns bobos, uns idiotas lá, escrevia, festa para vereador, para bancar orgia de vereador, não é isso, a festa não é para o vereador. A festa é para os homenageados. Então nós vamos fazer sim, entendeu? No final do ano, outubro nós vamos fazer, então eu queria informar vocês que nós vamos fazer. Dezembro isso. Nós vamos fazer para o ano de 2017. Que não foi feito, que não tinha, até porque o Louro deu ênfase para a obra certíssimo, fez essa bela casa para a gente aqui. Vamos fazer então 17 e 18 junto, que vai ser no final do ano, tá? Mas nós vamos fazer. E aí, em outubro, a gente vai escolher o outro homenageado, então depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Então nós faremos sim a recepção para essas grandes pessoas que estão sendo homenageadas. Inclusive até o Paulo Fabiano também, que é o que eu escolhi para homenagear, fazendo um excelente trabalho aí. Uma secretaria que realmente tem funcionado aí no governo Honório. Tá? Então ficou marcado a reunião quarta-feira, 19 horas. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.